Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Livrescast. Hoje estamos aqui recebendo o nosso presidente Magno Cal para falar com a gente sobre esse nosso novo grande projeto, dessa manifestação pelo impeachment do presidente Bolsonaro. O Livres acabou de entrar assim, de corpo e alma nessa. Tivemos ontem lá em Brasília. Magno, conta para a gente todo esse processo. Eu queria assim começar falando como que veio a ideia de entrar nessa.
Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal que está nos assistindo agora. Boa noite, pessoal que está nos assistindo depois, gravado. Foi parecido com o que aconteceu anteriormente nas manifestações da semana passada. Nós fomos procurados, a nossa posição sobre o impeachment é bem conhecida. Na semana retrasada, a gente tinha sido procurado como uma tentativa daqueles manifestos, aquela manifestação organizada por organizações mais à esquerda, porque queriam trazer outros movimentos, outras forças políticas para a manifestação deles. Da mesma forma, ocorreu dessa vez, só que dessa vez, uma diferença importante é que nós fomos procurados e convidados a participar do processo ainda no início do processo. Então, qual foi a grande diferença das manifestações da esquerda, dessas manifestações que estamos chamando agora para o Livres? É que a gente conseguiu participar desse processo desde o primeiro minuto. Então, quando havia ainda uma ideia de fazer uma manifestação, de organizar alguns grupos, de chamar uma coletiva para anunciar a manifestação, a gente já estava envolvido. Então, no início dessa semana, a gente foi procurado, perguntaram se nós queríamos participar. E nós, como fizemos na manifestação anterior, nós queremos participar, nós achamos importante estar junto com movimentos da sociedade civil, com forças políticas, com políticos, nessa mobilização pelo impeachment, e topamos. E durante a semana as conversas foram se desenrolando até que houve uma decisão por uma data para o anúncio numa coletiva. E aí a gente se organizou rapidinho para estar aqui em Brasília representando o Livres. Eu arrumei a mala rapidinho, peguei um voo. Cheguei aqui na quarta noite e na quinta de manhã já estava na Câmara conversando com o pessoal e a gente se preparando para a coletiva que acabou acontecendo ontem à tarde. Eu ainda estou em Brasília, aproveitei que estaria aqui em Brasília para fazer algumas reuniões, para conversar com pessoas, tomar café, essas coisas da política mesmo. E o resultado da coletiva de ontem foi muito legal. Depois houve uma mobilização bastante significativa na internet. A gente tem visto, principalmente comparando manifestações anteriores, um gás bastante forte nessa manifestação pela mobilização na internet. Então, a gente vai ter um tempo razoavelmente longo para construir essa manifestação do dia 12 de setembro. E eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso, não só de mídia, o que a gente já está vendo, mas também de público em várias cidades do Brasil.
Magno, tem muita gente perguntando por que que a gente botou para tão longe, né? Por que tanto tempo? E é legal você contar, porque isso é uma coisa pensada, né?
É legal você perguntar isso, Mônica, porque de fato é uma dúvida que muita gente tem. É uma questão que eu vi aparecer ontem algumas vezes. Durante a própria coletiva, acho que ao final da coletiva, alguns jornalistas vieram perguntar sobre a data, por que tinha tanto prazo, por que tanta antecedência. A razão principal é a previsão do calendário de vacinas. A previsão, pelo menos na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, é que todas as pessoas acima de 18 anos tenham tomado pelo menos uma dose até o meio de agosto, e que na data que marcamos a manifestação, dia 12 de setembro, nós tenhamos um percentual já elevado da população de São Paulo, pelo menos, que era a nossa população de referência, com a segunda dose tomada. Então, não era exatamente uma questão da melhor data, era uma data que fosse longe o bastante para a gente ter um percentual importante da população já vacinada com a segunda dose, no entanto, não muito longe para não perdermos a mobilização, mas também há outros aspectos, né? Se a gente quer fazer uma manifestação grande, uma manifestação histórica, como alguns de nós falamos ontem na coletiva, a gente precisa de tempo para organizar as coisas direito. A gente quer que seja um negócio pesado, a gente quer que seja um negócio amplo politicamente. Eu acho que foi esse o centro da minha fala ontem na coletiva, de que é importante que seja uma manifestação de todas as forças políticas, ou que pelo menos todas as forças políticas que se opõem ao presidente Bolsonaro se sintam representadas nessa manifestação, um repúdio à violência e ao estímulo ao vandalismo, à quebra-quebra que houve por parte de setores minoritários da esquerda, e é uma coisa que a gente precisa destacar aqui, é o repúdio à violência vindo de setores da esquerda. A gente fala muito de que estamos num momento que precisamos de união, que precisamos conversar com todo mundo, que precisamos ouvir segmentos amplos da sociedade. Então, é importante a gente ver que dentro da própria esquerda há algumas iniciativas, há algumas falas, há alguns membros da esquerda que se colocaram publicamente em repúdio à violência e em favor de construirmos uma aliança pontual que seja, mas uma aliança momentânea em favor do impeachment. Então, esses 2 meses que a gente tem até o dia 12 de setembro, a gente vai utilizar não só para esperar que uma parte significativa da população esteja vacinada, esteja imunizada, mas também que haja tempo para a gente fazer as construções políticas necessárias para que essa manifestação seja, de fato, representativa da ampla frente que hoje se opõe ao presidente Bolsonaro. Então, se a gente acredita que se fosse uma coisa corrida, a gente teria menos vacinados, menos pessoas dispostas a ir às ruas e teríamos menos movimentos, partidos políticos, grupos políticos em geral, dispostos a se juntar a nós pelas ruas do Brasil.
Você falou uma coisa bem importante aí, essa questão da esquerda, né? Porque assim como o movimento liberal é plural, a esquerda também é muito plural. E eu tenho visto em alguns grupos as pessoas dizendo: ah, ótimo, esse vai ser um movimento da direita, a esquerda não venha. E eu considero isso uma coisa errada, né? É muito bom você estar colocando aí que nós queremos sim que venham, contanto que sem violência e sem posições extremistas nem radicalizadas. É importante que seja uma construção de todos que são contra o Bolsonaro e não é só um grupo ideológico que entende que esse presidente não pode mais estar fazendo o que ele está fazendo na presidência hoje, ou não fazendo.
Eu acho que é importante a gente ter algumas preocupações. A gente ter algumas preocupações de que nós não queremos fazer uma manifestação por um político ou por outro político. Então, é importante que a gente tome alguns cuidados para que as manifestações anti-Bolsonaro não se tornem uma manifestação em favor do político A, do político B, do partido A, do partido B. E talvez seja função nossa comunicar melhor isso, né? Que não se trata da rejeição de alguém de parte do espectro ideológico, não se trata de rejeitar pessoas que tenham uma certa ideologia, pessoas que sejam de direita ou pessoas de esquerda. Se trata de uma tentativa de unificar todas as vozes em favor do nosso objetivo em comum, do objetivo que é realmente nosso em comum. O que nos une hoje é o impeachment do presidente Bolsonaro, é a nossa oposição ao presidente Bolsonaro. Então, é importante
E mais, né?
tentar unificar todas essas.
É a defesa da democracia, né, Magno? É mais até do que o impeachment.
Exato. Exato, exato. Hoje a gente tem um presidente que não tem, jamais fingiu ter qualquer apreço pela democracia, mas que hoje essa desconfiança que ele tem em relação à democracia é potencializada pelo cargo que ele ocupa. Né? Nós temos o representante máximo do posto político no país, que é o presidente da República. Nós temos o comandante-chefe das Forças Armadas, é o chefe de Estado, o chefe de governo, que anda por aí propagando coisas como o voto que foi violado, a campanha que na verdade, quem ganhou foi um candidato, não foi outro, que ele ganhou no primeiro turno, que ganhou no segundo turno. Essas coisas quase que conspiratórias que a gente vê propagadas hoje pelo chefe de Estado do Brasil. Então, não é só uma coisa simbólica, não é uma questão de termos um deputado de 513 que é meio doidinho, beleza, mas hoje nós temos a figura política mais importante do país se metendo repetidamente em conspirações absolutamente doidas e criando descrédito em relação ao nosso processo eleitoral. E eu acho que isso é bastante grave. Nesse momento, na minha visão, não há razão para Bolsonaro insistir nas loucuras que ele vem propagando, senão por preparo para não aceitar a derrota em 2022. Não há razão para Bolsonaro estar falando da eleição de 2014. Não há a mínima razão para que duvidemos de quem venceu a eleição de 2014 ou de 2018. Jamais houve nenhum relato de fraude significativa nas eleições brasileiras. Por que que o chefe de Estado coloca isso como pauta prioritária no momento que temos outras diversas pautas que a gente poderia estar discutindo hoje, 500 dias de escolas fechadas, PIB com dificuldades,
500 mil
desemprego,
mortos.
500 mil mortos numa pandemia que a gente não sabe quando vai acabar, a atitude absolutamente relapsa do governo em relação às grandes ameaças à saúde pública no último ano e meio, a gente podia estar falando sobre isso tudo. Na verdade, o presidente da República quer discutir as eleições de 2014. Então,
Medo.
não tem muito mais tempo, não tem muito mais razões para a gente acreditar que Bolsonaro está falando sobre isso, a não ser o seu medo óbvio de perder as eleições em 2022 e, claro, a sua potencial intenção de não entregar o poder ao ser derrotado.
Pois é, e Magno, quem é do Livres, os associados do movimento, sabem como foi a construção desse posicionamento em favor do impeachment. Mas eu gostaria que você contasse rapidamente, porque não foi uma coisa que um dia você acordou e falou, vamos apoiar, né? Foi uma construção com consulta, foi uma coisa muito a cara do Livres, né? Com inteligência. Então, eu queria que você contasse um pouco para quem não sabe.
Foi, Mônica, foi com inteligência, mas também com muita participação e principalmente com muita paciência. E aqui eu devo cumprimentar os associados do Livres, o pessoal com quem a gente passou meses e meses conversando, porque é difícil a gente combinar duas coisas que são importantes no nosso trabalho: a estratégia e a transparência. Geralmente, quando você tem uma decisão estratégica, você mantém ela num grupo pequeno de pessoas, e essas pessoas são os guardiões da sua estratégia. Eles entendem o tempo necessário para colocar aquela estratégia em prática, eles entendem os potenciais problemas de implementação agora ou depois. Por outro lado, a gente pecaria no lado da transparência. Então, o que a gente tentou foi uma coisa um pouco doida, mas que seria a única forma que eu me sentiria confortável fazendo, que era a gente abria para os nossos associados a nossa estratégia e confiava que eles entenderiam os problemas de iniciarmos a desenrolar a estratégia num momento e no outro, abrimos tudo o que a gente estava pensando, com o risco, claro, da estratégia dar errado e a gente passar vergonha na frente de todos os nossos associados. Então, foi uma coisa construída coletivamente, mas que a gente precisou bastante da paciência dos associados. Eu vou explicar isso em detalhes. Primeiro, em janeiro, o Livres abriu uma consulta para os associados por meio do nosso aplicativo. O Livres tem um aplicativo que os associados podem baixar e que tem não só acesso à nossa produção, os artigos, os podcasts, os vídeos, mas também a enquetes ou a consultas desse tipo. E fizemos a consulta em janeiro, e a consulta tem os controles, como, por exemplo, saber que todo mundo que vota é associado, todo mundo que vota só vota uma vez. Então, isso nos faz ter uma certa segurança de que o resultado daquela enquete é a representação da vontade. Desculpa, a representação da vontade dos nossos associados. Então, em janeiro, a gente fez a consulta, o resultado foi majoritariamente em favor de ações em favor do impeachment. Então, mais de 9 entre 10 associados ao Livres dizia que a gente deveria se engajar de alguma forma, parte deles dizia que a gente deveria se engajar imediatamente, outra parte dizia que a gente deveria construir um caminho de engajamento. E a partir dali, a gente começou a pensar como que a gente poderia construir esse posicionamento de uma forma que incluísse na tomada de decisão todas as instâncias do movimento. Então, o movimento não é só os associados, né? Não é só a vontade dos associados. Livres tem algumas instâncias, tem os associados, tem os conselhos, tem os mandatários, tem a diretoria executiva. Então, nós consultamos os associados, que sem dúvida é a parte mais importante desses corpos, né? É o corpo mais importante do Livres, é o corpo mais representativo do Livres. E aí, com a opinião deles, nós fomos começar a construir o nosso posicionamento. Então, em algum momento, nós fomos consultando os nossos conselhos, o conselho de administração votou unanimemente para a gente se engajar em favor do impeachment. Fomos construir com a nossa assessoria de imprensa como que essa comunicação se daria. Fomos aos nossos associados pedir ajuda para a formulação do nosso documento em favor do impeachment. Esse documento nós publicamos recentemente, tem 14 páginas, se não me engano, e é construído integralmente com a ajuda dos nossos associados, com associados nossos, como o Marcelo Sarsur, que é o coordenador da Setorial de Justiça e Segurança Pública, com o Matheus Leone, que é o coordenador do Livres aqui no Distrito Federal, que nos ajudaram a formular esse documento. Então, foi uma construção passo a passo. E aí tem uma coisa, um momento bastante importante, que era o momento que nós formulamos o documento, nós circulamos esse documento para os associados. Então, os associados receberam o documento, nosso posicionamento em favor do impeachment, mas ao mesmo tempo nós pedimos para os associados um pouco de paciência, porque aquele era o momento em que nós estávamos construindo a mobilização pela CPI da Covid. Então, nós terminamos o documento com o posicionamento e achamos importante mandar esse documento para os nossos associados entenderem onde nós estávamos, né? Olha, nós estamos construindo nosso posicionamento, temos aqui esse documento, nós estamos enviando para todo mundo. No entanto, o nosso posicionamento para fora será um pouco retardado, porque nós precisamos concentrar a nossa atenção, o nosso trabalho de comunicação em um tema específico que está pegando fogo agora. E naquele momento era a mobilização do Livres, em conjunto com vários outros movimentos da sociedade civil, pela instalação da CPI da Covid. Vocês todos devem se lembrar que a CPI da Covid recolheu assinaturas suficientes para abertura em fevereiro e ficou aguardando até que o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional instalasse a comissão. Então, houve uma forte reação da sociedade civil para que o presidente do Senado instalasse a comissão. E a gente era parte disso, a gente estava focado nesse ponto, e tivemos que pedir aos nossos associados paciência para que a gente pudesse tratar de um tema primeiro e depois de outro. Então, foi assim que a gente procedeu Contamos com a paciência dos associados, e uma vez que a CPI da Covid tinha sido instalada, estava em pleno funcionamento, a gente passou a tratar da questão do impeachment com mais atenção, principalmente porque coincidiu de haver um aumento de acusações, um aumento de erros, questões da participação do governo federal no combate à Covid-19, que passaram a ficar mais claras depois que a CPI foi instalada, e a gente percebeu que aquele era o momento. A CPI da Covid tinha sido já um sucesso na nossa avaliação, então nós passamos a nos engajar com o impeachment. Mas foi um processo de meses e meses e meses, porque nós queríamos estar tecnicamente bem embasados e nós queríamos estar em comum acordo com todas as esferas que compõem o Livres. Então, foi uma colaboração entre todas as partes da organização, com muita paciência dos associados que votaram majoritariamente pelo nosso envolvimento nessa causa.
Maravilha. Inclusive, você mencionou o Marcelo, ele está assistindo aqui, está comentando várias coisas. Que grande, Marcelo querido. Magno,
Obrigado,
então,
Marcelo.
voltando para o evento de ontem, para a grande coletiva de chamada dessa manifestação do 12 de setembro, antes de entrar no ar, você estava contando para a gente alguns perrengues, você perdeu seu avião, foi tudo muito corrido. Conta um pouco esse bastidor para quem está assistindo.
Foi corrido. Havia uma negociação de vamos entrar na organização das mobilizações agora ou não. Decidimos entrar. Eu fiz diversas reuniões por Zoom com algumas pessoas que estão nessa negociação, que podem entrar daqui a pouco. Então, as conversas começaram a acontecer. E eu saí na quarta de manhã para ter uma conversa lá do outro lado da cidade, em São Paulo, uma hora para ir, uma hora para voltar. E nesse inteirinho que a gente decidiu participar da coletiva no dia seguinte em Brasília. E eu tinha algumas reuniões já marcadas para quarta da nossa rotina, e tive que derrubar todas as reuniões, correr para casa, arrumar uma mala. Enquanto eu estava no Uber, estava procurando voos. A gente não queria gastar muito dinheiro com voo, então tinha toda uma logística. Quanto tempo eu permaneceria em Brasília para o voo não ser muito caro? Então, no final das contas, compensou. Eu peguei o voo na quarta e voltar no sábado, porque era muito mais barato ficar 2 dias a mais em Brasília, quinta e sexta em Brasília, do que voltar na quinta ou voltar na sexta. Porque, repito, voos de Brasília para São Paulo na quinta ou na sexta custavam quase R$ 2.000. Então, teve toda essa questão. Enquanto você está negociando coletiva de imprensa, está negociando participação em manifestação, você também está procurando passagem barata, você também está procurando hotel barato, tudo isso no banco de trás do Uber ali, quando você está resolvendo várias outras coisas, está desmarcando reunião, está marcando café com alguém para depois. Então, é toda uma correria enquanto você está tentando fazer com que tudo mais ou menos se encaixe. O que aconteceu foi que eu acabei chegando em casa, retornando de uma reunião meio-dia, fui arrumar uma mala com coisa suficiente para passar 2 dias em Brasília, e aí a gente teve que organizar como que a gente comentaria com a imprensa sobre a coletiva, sobre a nossa participação nas manifestações, sobre a nossa colaboração com o MBL e com o Vem Pra Rua, como que a gente conversaria com outras organizações para a gente trazer mais gente para apoiar. E a gente começou a conversar com o pessoal da nossa comunicação, com o Mano, que é o nosso diretor de comunicação, e com a nossa assessoria de imprensa. Enquanto eu estava fazendo isso tudo, eu estava nessa reunião ao mesmo tempo, correndo, fazendo a reunião no Uber, correndo para Congonhas para pegar o voo. Cheguei lá, não consegui fazer o check-in no Uber. Cheguei lá, fui correr para fazer o check-in, acabei perdendo o voo. E tudo isso fazendo reuniões com pessoas ao mesmo tempo. Acabou que eu tive que ficar um tempão em Congonhas, peguei um daqueles ônibus que me levaram para Viracopos. Eu só consegui voar para Brasília na quarta de noite, cheguei em Brasília super tarde. Foi uma correria danada. Cheguei em Brasília super tarde e ainda continuei fazendo reuniões e tendo conversas com pessoas pela internet até bastante tarde. numa correria. E aí eu acordei na quinta, me preparei para ir para a Câmara, fui para a Câmara, e aí eu percebi que eu não tinha combinado nada sobre a coletiva com ninguém. Eu não tinha os detalhes da coletiva, né, do que eu tinha vindo fazer em Brasília, eu não tinha combinado, porque havia sido uma correria tão grande para estar aqui, né, para estar aqui sem perder nenhuma reunião, sem deixar ninguém desinformado, tendo alinhado com a nossa comunicação como a gente ia falar desse tema, estar aqui pagando pouco nas passagens, ter um lugar para ficar, que eu acabei não prestando muita atenção na própria coletiva. Então, foi na quinta-feira, eu cheguei na Câmara, e só então que a gente foi se reunir com o pessoal lá, combinar quem estaria na coletiva, quem falaria primeiro, quem falaria depois. E foi tão corrido, tinha tantas coisas para a gente combinar. São tantas pontas soltas, aí vem um jornalista, vem alguém que é do Livres, que está em Brasília, que quer falar contigo, você tem que dar um pouco de atenção. São tantas coisas acontecendo, que quando chegou na hora que eu tinha que falar, eu percebi que eu não tinha preparado exatamente nada para dizer. Eu não tinha um papelzinho, não tinha uma colinha, não tinha nada. E eu, de repente eu me vi ali, e o momento que você fica de pé ali no pódio é bastante marcante, porque você fica ali, segura no pódio, olha para frente, tem um monte de câmera e um monte de jornalista com o celular apontado para você para pegar a sua fala. E era aquele momento que você fala: pô, mas o que que eu devia ter pensado melhor em alguma coisa para falar? E aí, tudo bem, deu certo, né? Deu certo, foi tudo bem.
Aliás, foi maravilhoso. Foi lindíssimo, parabéns.
Mas vocês podem... Não, obrigado, mas vocês podem ver que eu falo bem devagar. E eu falo devagar não só porque eu tinha visto que tinha gente anotando o que a gente estava falando, então eu vou falar devagar porque eu quero ser citado depois, né? Eu queria que que as pessoas que estavam ali preparando matérias lembrassem do que eu falava e que eles tivessem tempo de anotar. Então eu fui falando bem devagar, mas também... porque eu estava formulando aquilo tudo naquela hora. Eu não tinha treinado aquilo. E foi legal. Eu achei que foi legal. Mas eu vi pessoas que tinham se preparado que falei: putz, assim que eu tinha que ser. Porque pessoas muito boas. Assim. A Luciana veio para a rua e fez um baita discurso. Quando ela acabou, eu falei: nossa, Luciana, nossa, foi ótimo. Mas eu tinha tantas coisas para resolver ali. E acabou que o Gabriel... Que trabalha conosco, que é o nosso coordenador político, que fica aqui em Brasília, teve um problema de saúde na família e teve que viajar. Então, o Gabriel não estava aqui para nos ajudar. Então, ele poderia ter feito parte dessas missões aqui, mas ele não estava aqui. Então, ficou tudo muito corrido. Eu só sei que ontem eu saí da Câmara umas 6 da tarde, ainda tive 2 cafés para tomar com pessoas diferentes, ainda ali 6:30, e depois um outro 7:30. Depois eu ainda fui encontrar o pessoal da UJL, que faz movimento estudantil liberal, o pessoal que é bem próximo do Livres, à noite, num outro bar. Então, eu devo ter chegado em casa, aqui no hotel, umas 10:30 da noite, 11 horas da noite, absolutamente exausto. Parecia que eu tinha trabalhado numa obra de construção civil carregando pedra, que eu estava exausto, a minha cabeça estava latejando. E hoje, como vocês de São Paulo sabem, mas o pessoal de fora de São Paulo não sabe, hoje é feriado em São Paulo. Então, ontem a gente tinha decidido no Livres que seria mais ou menos feriado para a gente. É claro que vários trabalhos foram feitos, a gente passou o dia trabalhando mais ou menos de qualquer forma, mas a gente não teve a nossa reunião de manhã cedo. Então, eu tive a oportunidade de dormir um pouco mais hoje. A Luciana, que organizou o Livrescast hoje, me ligou 200 vezes e eu não atendi porque eu estava dormindo. Mas eu realmente precisava, porque os últimos 2, 3 dias foram absolutamente loucos. Eu estava mentalmente exausto. Não era nem uma coisa física, mas era mentalmente exausto. Tanta atenção, tanta coisa que você tem que prestar atenção. Mas, no final das contas, tudo isso valeu a pena, porque ontem foi um sucesso. Né, a coletiva foi um sucesso, a mobilização que sucedeu a coletiva também foi um sucesso. A recepção foi muito boa e eu estou bem animado. Acho que a gente vai conseguir fazer com que essa manifestação seja de fato representativa da rejeição que os brasileiros têm hoje do presidente Jair Bolsonaro e das suas políticas que a gente conheceu nos últimos 2 anos e meio.
Bom, vamos falar dessa manifestação, de como vai ser a nossa participação nesse momento. Novamente, né, teve uma consulta para discutir as pessoas que não podem sair, as pessoas que não podem se arriscar. Então, vai ter essa dupla ou múltipla forma de participar. Conta um pouco como vai ser esse nosso engajamento mesmo no dia 12.
A gente tinha já pensado nisso e de novo, né? Foi a nossa participação em manifestações de rua também foi uma construção, né? A gente passou por algum tempo avaliando se era seguro a participação em manifestações de rua. A gente acabou levando isso para uma reunião com os coordenadores do Livre, os coordenadores estaduais, os coordenadores de setoriais, os coordenadores dos clubes. A gente faz uma reunião mensal com todos os coordenadores, e é pelo menos mensal, né, porque de vez em quando a gente faz algumas reuniões extemporâneas, porque é importante que os coordenadores, que são nossa ponta de lança nos estados, que são nossa ponta de lança nas setoriais, que debatem temas específicos, que eles estivessem conosco nessa tomada de decisão. Então, antes das manifestações da semana passada, nós levamos aos coordenadores a questão, né? Nós tínhamos sido convidados, nós tínhamos participado de uma reunião com membros de outros movimentos políticos, de organizações da sociedade civil, que nos convidaram para ir às ruas com eles participar da manifestação. E nós levamos essa questão aos coordenadores, passamos 3 horas, sei lá, discutindo esse ponto. E uma vez que concordamos participar das manifestações de rua, nós passamos a discutir como essa participação aconteceria. Não era do nosso interesse coagir ninguém a participar. Um ponto fundamental para a nossa participação às manifestações era reconhecer que cada um de nós vive em uma situação bastante peculiar em relação à pandemia. Alguns de nós já foram vacinados com 2 doses. Alguns de nós já foram vacinados com uma dose, alguns de nós não receberam a vacina, alguns de nós moram com pessoas de grupo de risco, alguns de nós somos do grupo de risco, alguns de nós moram sozinho. Então, era importante dar ao associado do Livres a possibilidade de participar, seja da forma que ele quisesse. Então, eu disse na reunião com os coordenadores: eu sou solteiro e eu moro sozinho. Eu vou com os cuidados. A gente não ficou no lugar aglomerado, a gente combinou de se encontrar num lugar um pouco mais afastado, era aberto, havia um bom distanciamento. Eu fui na manifestação e estive mais distante, mais protegido do que em vários restaurantes que a gente frequenta no nosso dia a dia. A nossa distância era bastante grande, eu tinha 2 máscaras, ficamos distantes. Dentro desses padrões de segurança, eu disse que eu conseguiria ir e fui. Alguns de nós participaram, falaram: eu vou ficar de casa, mas eu participo nas redes sociais, eu vou dar uma passada, mas eu tiro uma foto e participo à distância. Havia uma série de possibilidades para participação. Para essa de dia 12 de setembro, a gente espera que mais pessoas tenham recebido as 2 doses da vacina, que todo mundo tenha recebido pelo menos a primeira dose da vacina, mas ainda assim nós reservaremos o direito de alguns associados que gostariam de se manifestar, participarem de casa, participarem da distância que acharem seguros. Então, dessa vez a gente vai ter mais tempo de preparação, então a gente vai preparar mais uma vez um manualzinho para dizer para os associados como participar com segurança ou com o máximo de segurança possível. Vamos preparar um manualzinho para aqueles que desejam ficar em casa, como seria a melhor forma dele ajudar na nossa mobilização, seja tweetando com uma hashtag, seja mandando um post nos stories para o Livre reproduzir. Onde quer que você esteja, a gente quer dar ao associado do Livres a possibilidade de participação. a organização será representada nas diversas cidades onde as manifestações vão ocorrer. Se a gente tiver pelo menos um, dois ou três representantes do Livres naquela cidade, para a gente já está bom, porque nós reconhecemos que nem todo mundo se sentirá seguro de ir às ruas. Em São Paulo, na Avenida Paulista, a gente imagina, pelo número de associados que a gente tem em São Paulo, a gente imagina que o maior contingente que teremos será na Avenida Paulista. Imaginamos que será a maior manifestação do Brasil, acontecerá mais uma vez em São Paulo, mas a gente pretende, sendo Livres um movimento nacional, me referir agora à reunião que nós temos com os coordenadores estaduais, nós temos núcleos ativos em 22 estados do Brasil hoje, então é do nosso interesse que participemos tanto nas ruas, com essas pessoas indo às ruas da forma que quiserem, da forma que se sentirem mais confortáveis, mas também oferecendo aos nossos associados a possibilidade de participar das mobilizações da forma que acharem razoável, dada as suas circunstâncias particulares.
Magno, o Luca Hadzi, que você conhece bem, está perguntando como foi o diálogo com os parlamentares e com os movimentos, especificamente, né, aqui em Cris Rubim. Óbvio que você não precisa contar as partes que não podem ser contadas, mas é interessante falar um pouco sobre essa conversa com eles.
É muito, muito tranquila, assim. Eu vejo tanto do lado, tanto quanto, né, na semana retrasada, na semana passada, nas semanas anteriores, nós passamos muito tempo conversando com movimentos da sociedade civil ligadas àquela outra manifestação, a chamada manifestação da esquerda, mas que tinha também ali muita gente do centro, muita gente que com quem a gente tem boas relações também trabalhando na organização daquelas manifestações. E foram eles que vieram me chamar, reconhecendo no Livres um espaço de diálogo e tudo. As conversas foram sempre muito boas, inclusive de pessoas que são marcadamente da esquerda, e aqui eu não estou fazendo nenhuma inconfidência, mas houve algumas conversas com movimentos, com pessoas, com organizações sociais de esquerda que tinham todo interesse em trazer para aquela manifestação, já naquela manifestação, grupos políticos e movimentos de direita para se unirem a eles. Havia uma série de preocupações, havia preocupações sobre o alinhamento disso com o próprio grupo inicial lá da esquerda, havia uma questão de preocupação sobre a segurança, mas vontade, na minha visão, nas conversas que eu participei de integrar movimentos de esquerda, de direita, naquela manifestação, nunca deixou de existir. E a minha impressão dessa manifestação é a mesma. Eu acho que a política de Bolsonaro foi tão destrutiva, é tão marcadamente antidemocrática, criou-se um campo de oposição a Bolsonaro tão amplo que há a disposição genuína de todo mundo em conversar com todo mundo. E o Livres foi muito bem recebido, tanto na conversa com os organizadores de uma manifestação, quanto de outra. Nosso papo foi sempre muito tranquilo, a gente conversou sobre nossas prioridades, sobre o que a gente pretende fazer daqui até setembro. Nós nos enxergamos como aliados numa hora bastante importante. E é claro que quando a gente fala desses parlamentares, que são parlamentares liberais, a gente tem muito mais em comum do que só a oposição ao Bolsonaro. E é importante a gente dizer isso, né? Esses são parlamentares que estão no nosso campo. Nós somos aliados naturais. Nós, às vezes, não teremos as mesmas prioridades. Nós não nos engajamos da mesma forma. Nós temos perfis diferentes de trabalho e de engajamento, mas nós militamos no mesmo campo. Então, as nossas concordâncias são muito amplas. E é importante que a gente não se esqueça disso. Né? Às vezes é questão de post na internet, que a gente milita no mesmo campo. E nós, o Livres, foi recebido e é recebido de uma maneira bastante condizente com essa leitura. Nós somos recebidos como aliados, nós conversamos de forma bastante tranquila, nós planejamos como podemos atuar juntos, a gente já se conhece há algum tempo, Então, a nossa relação é muito tranquila, as conversas são muito tranquilas, o nosso papo é sempre muito franco, e eu espero colocar o Livres sempre numa posição de aliado daqueles com os quais nós compartilhamos uma visão de mundo, e principalmente quando nós compartilhamos um objetivo político específico, como é agora. Para mim, seria um contrassenso absoluto dizer que a gente topa conversar com o PCdoB, sei lá, quando organiza uma manifestação, e não conversar com o MBL, não conversar com o Novo, e não conversar com o PSDB, e não conversar com Cidadania. Nós conversamos com todo mundo. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quais são as bandeiras que nós defendemos, nós sabemos como nós costumamos defender nossas bandeiras, a gente sabe como a gente se comunica com os nossos associados, a gente conhece os nossos associados, e nesse sentido a gente está aberto a conversar com todo mundo, e quanto mais convergências a gente tiver com os nossos interlocutores, melhor. Então, a gente está muito tranquilo nessa coalizão, nessa construção com a MBL e vem para a rua, porque nós compartilhamos uma parte importante dessa visão de mundo, mesmo sendo movimentos que têm uma identidade, têm uma atuação marcadamente diferente.
Maravilhoso isso. Então, por falar nesse protagonismo nosso, né, de construir uma coalizão e de trabalhar com alianças, mas sempre liderando, né, na questão da CPI, nós atuamos inclusive judicialmente, agora fortemente posicionados no impeachment. Qual é o próximo passo para o Livres?
É difícil prever o que vai acontecer, porque a gente não passa por momentos normais na política brasileira. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a normalidade passou longe da gente. O que a gente está vivendo não é normal. Não é uma situação normal de governo e oposição. Não é normal a gente ter um presidente atuando da forma que Bolsonaro atua. E até por isso, essa oportunidade da gente participar de frentes tão amplas esteja aí. Bolsonaro já perdeu qualquer disposição, qualquer vontade de fingir que é um democrata, né? Ontem ele estava ameaçando que ou a eleição acontece da forma que ele acha que deve acontecer, ou talvez não tenhamos eleição. Como assim não tenhamos eleição? Então, é um pouco imprevisível como as coisas vão acontecer. Mas a gente tem algumas coisas que estão correndo. A nossa ação contra Bolsonaro, pedindo para Bolsonaro apresentar provas das fraudes eleitorais em 2018, que ele diz ter certeza que ocorreram, está correndo. Vai a julgamento no final do mês de julho. Pode ser postergado, mas a gente está acompanhando isso. E é uma coisa que está para acontecer. Eu acho que uma pauta que está se desenhando para a gente no futuro é a pauta da liberdade de transportes. O Livres tem no seu DNA a atuação pela liberdade nos transportes. A gente, desde muito cedo, adotou a causa do transporte por aplicativos. Desde muito cedo, quando setores da direita ficavam com o lobby das empresas de transporte, quando o parte da esquerda ficava com os taxistas ou com uma narrativa de que transporte por aplicativo era coisa de Faria Limer, era coisa de startupeiro, ignorando a evidência científica, a gente já tinha, isso é bastante importante. Lá em 2016, 2017, a gente já tinha evidências de outros países de que a prevalência de transportes por aplicativos melhorava a acessibilidade em zonas periféricas. Que o transportador por aplicativo, que o motorista por aplicativo, estava mais disposto a ir às zonas periféricas do que o motorista de táxi, do que a extensão de linhas de ônibus. A gente já tinha dados sobre isso, do que acontecia, baseado no que acontecia em outros países. Mesmo assim, a esquerda irônicazinha da internet fingia que defender Uber, defender o 99, defender a concorrência era coisa de playboy. A gente nunca temeu entrar nesse tema. Fomos, inclusive, ao STF defender a possibilidade do transporte por aplicativo continuar existindo. Vencemos. O transporte por aplicativo não só não foi monopolizado por uma única empresa, como temiam lá atrás, como hoje há concorrência. O transporte, obviamente, foi benéfico para os brasileiros. Hoje não se vê mais quem queira acabar com o transporte por aplicativo. Agora eles querem regular, eles querem taxar, querem tudo. Mas hoje a gente já entende que o transporte por aplicativo serve aos brasileiros, pobres e ricos. Então, sempre foi uma causa muito cara a nós. Hoje a gente vê esse debate acontecendo em uma outra área. A gente vê esse debate acontecendo em relação ao transporte coletivo, ao transporte intermunicipal, ao transporte interestadual, um fechamento das possibilidades de fretamento. Então, essa pode ser o deputado estadual de Minas, o Guilherme da Cunha, que é associado ao Livres, é
Já
bastante
esteve
ativo
aqui.
nesse debate.
Já
Esteve
teve
aqui
aqui também.
no Livrescast. Ele é bastante ativo nesse debate e eu acho que é uma frente importante para a gente se envolver. A gente não vai se envolver de forma atabalhoada, a gente vai construir um envolvimento nessa pauta, mas eu vejo como uma pauta importante. Outro ponto que a gente vai trabalhar agora no segundo semestre é oferecer ao nosso associado pequenos cursos, pequenas aulas focadas na formação do associado. A gente entende que há outras organizações que oferecem, que são especializadas em formação e que oferecem esse tipo de serviço. Por exemplo, o Renova BR. Nós somos liberais, nós entendemos a divisão de trabalho. Então, se há alguém que oferece esse serviço de forma especializada, nós não queremos ser melhor do que o Renova BR, por exemplo, que é uma escola de políticos. Há diversas outras iniciativas que oferecem preparação focalizada. O IDEA Já de Cais, por exemplo, também oferece esse tipo de preparação para quem quer se candidatar. O que nós queremos é oferecer os fundamentos da filosofia política liberal na qual a atuação do Livres se baseia. Então, nós vamos oferecer um curso não de político, não vamos oferecer um curso profundo de campanha, nós vamos oferecer um curso de Livres. Como o Livres atua, quais são as bases filosóficas do Livres, quais são as bases políticas do Livres, o que o Livres faz, quais são as nossas intenções, como a gente trabalha com mandatários, como a gente trabalha com líderes políticos. Então, essa parte de formação também é uma coisa que está vindo agora no segundo semestre, e muitas outras coisas. A gente está sempre trabalhando para crescer e ser mais um centro de conversa, um centro de conversa sobre a liberdade. Não, ontem eu conversava com uma liderança política aqui do Distrito Federal e eu dizia a ele: olha, a gente não é um partido político, então a gente não tem uma questão de preferência. Ah, eu vou promover essa pessoa porque essa pessoa é candidata, mas essa não, porque essa também é candidata. Não, o nosso ponto são as ideias liberais e dar suporte a essas lideranças. Se há 30 lideranças, e temos a capacidade de dar suporte a essas 30, vamos dar suporte às 30. Se temos capacidade de dar suporte a 15, vamos dar suporte a 15. Para a gente não tem essa questão de escolher favoritos e trabalhar para eleger um, trabalhar eleger outro. Não, nós estamos aqui para dar suporte. A legislação eleitoral é bem rígida, então a nossa colaboração com quem vai se candidatar, por exemplo, é bastante limitada, mas a gente quer se tornar cada vez mais um centro de fornecimento de suporte para pessoas que compartilham da nossa visão de mundo e que desejam enxergar no Livres ou que enxergam no Livres um local de apoio, um ambiente em que ela pode ser acolhida e ajudada, qualquer que seja a sua necessidade, claro, dentro das nossas possibilidades. Nós somos ainda uma estrutura pequena, temos crescido, mas em comparação com outros grupos e outros movimentos, nós somos bem pequenos. Nossa possibilidade de braço de trabalho ainda é bastante limitada, mas a gente compensa isso trabalhando muitas horas por dia, finais de semana, feriados. A gente tem um time bastante comprometido, bastante apaixonado, e é assim que a gente compensa a nossa falta de pessoas e de recursos.
Magno, a gente tem até, né, você está falando aí de apoiar quem quer participar do processo. Estamos agora, inclusive, com candidatas ao Conselho Municipal de Juventude, né, indo para a base da atuação cidadã, duas jovens associadas do Livres que estão se candidatando. Então, realmente, é amplo espectro essa atuação.
Pois é, eu citei aqui a UJL, que é uma organização que pretende entrar na disputa pela Uni, eleger representantes para ir lá para o Comune, né, o Congresso Nacional da Uni, que quer disputar DCEs, que tem uma experiência no movimento estudantil. Brasília é um bom exemplo de participação liberal no movimento estudantil, com a Aliança pela Liberdade tendo vencido múltiplas vezes a disputa pelo DCE da UNB, e a gente quer ver essas atuações se repetindo em outros lugares do Brasil. Nos próximos anos, é uma frente que eu gostaria de ver se desenvolvendo, o nosso trabalho no movimento estudantil, mas não só no movimento estudantil, falando do Conselho da Juventude, outras instituições também, seja aí o Conselho Tutelar, há vários outros espaços de atuação cívica que não são exatamente pessoas se candidatar a vereadora, a deputado, a governador, mas que são espaços de representação, que são espaços de debate, são espaços de discussão e que têm muita, muita importância na política pública que é implementada lá na ponta. Então, é importante quebrar esse monopólio, né? É importante colocarmos liberais, como é o caso dessa disputa que você se referiu, é importante a gente colocar liberais no Conselho da Juventude. Só elas não serão majoritárias, elas serão lá uma voz isolada, mas já é importante termos alguém empunhando essa bandeira, se candidatando, e é bom chamar o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que acompanha o Livres, que se você é residente e eleitor na cidade de São Paulo, tem até 29 anos, você pode entrar no site e ajudar as nossas candidatas a serem eleitas para o Conselho.
Exatamente. Magno, antes de acabar, que a gente já está indo para o final, eu quero fazer uma pergunta, que você conte para a gente uma historinha, que você não vai nem saber como eu fiquei sabendo, mas parece que quando acabou a entrevista coletiva lá em Brasília, você saiu na rua para gravar um vídeo para os coordenadores e houve um barulho ambiente que te atrapalhou. Como foi essa história? Coisas que só acontecem em Brasília.
Eu não estava preparado para essa pergunta. Foi uma história interessante. Durante o dia, a gente estava correndo de um lado para o outro. Havia uma discussão bastante viva nos nossos grupos de coordenadores e no grupo de líderes livres, sobre como as coisas estavam ocorrendo aqui em Brasília durante o dia de ontem, como tinham sido as conversas, como tinha sido a coletiva, como tinham sido as conversas após a coletiva. E eu mandei uma mensagem nos dois grupos dizendo: gente, eu ainda estou aqui na correria, mas assim que eu sair da Câmara, eu paro em algum lugar e gravo um vídeo para vocês. E foi assim, eu estava muito quente aqui em Brasília, eu saí da Câmara, estava um calor danado, eu estava de paletó, de terno. Eu vim para o hotel deixar o terno e almoçar, que eram quase, nesse momento eram 5h30, 6 horas da tarde, e eu ainda não tinha almoçado. Então, eu falei: pô, vou no hotel, deixo a minha mochila, deixo minhas coisas, deixo meu paletó, tiro a camisa, boto uma coisa mais leve e vou no shopping que tem aqui do lado para almoçar. E aí, entre o hotel e o shopping, tinha um lugar assim, tinha um banquinho. Falei: pô, eu vou sentar aqui, gravar o vídeo pro pessoal do grupo do Livres, e depois eu vou almoçar. E tava indo tudo bem. Eu pensei: eu vou gravar um vídeo de 2 minutos, senão as pessoas não vão assistir. E eu tô gravando um vídeo, tava indo muito bem. Quando chegou ali no. Eu tava quase acabando, 1 minuto e meio, eu comecei a ouvir, porque a pracinha onde eu tava fica entre dois hotéis, assim, bem grandes. Eu tô ali no 1 minuto e meio e começo a ouvir um barulho, e um barulho de gemidos bastante específicos. E eu estava tentando, primeiro eu estava pensando: será que as pessoas que estão vendo o vídeo vão conseguir ouvir o barulho que eu estou ouvindo? E segundo, será que eu vou conseguir terminar sem rir? E eu comecei a ouvir não só gemidos que ficavam cada vez mais altos, mas tapas. Tava essas tapas. E chegou uma hora que deu o terceiro tapa e uma mulher que estava na sacada de uma dos quartos vizinhos começou a rir desesperadamente. E eu não aguentei. Eu comecei a rir, eu tive que parar a gravação e eu tive que esperar até que o casal concluísse o que eles estavam fazendo com a a sacada deles estava toda aberta, eles estavam assim no primeiro andar, então deviam estar a 3 metros de mim, com a janela da sacada completamente aberta e só com uma dessas cortinas levinhas, brancas, assim, fechadas. Mas a cortina não fechava, não tapava o som, só tapava a visão. Mas a gente conseguia ouvir dali como se eu tivesse do lado deles. Então eu ouvia os gemidos, ouvia o que um chamava o outro e ouvia os tapas e ouvia a pessoa pedindo mais tapas. Então eu não conseguia parar de rir. E eu fui e gravei um áudio pro pessoal do time do Livre e disse: gente, eu sei que eu tenho que gravar o vídeo, eu prometi o vídeo, e eu tô aqui tentando, mas tem um casal aqui atrás que tá me desconcentrando, que eu não conseguia. E de fato, assim, ó, eu não conseguia parar de rir. As pessoas começaram a rir também, tinha um monte de gente ouvindo junto comigo, e eu só pude gravar o vídeo para os coordenadores e para os líderes depois que o casal terminou ali sua missão naquela tarde. Estava um calor danado, estava um calor, e aí imagina, nossa, num calor desse, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, uma barulheira, mas acabou que deu certo, mas foi muito engraçado. No final eu consegui, esperei o casal terminar, consegui ir almoçar antes dos meus outros compromissos do dia, que ontem terminaram até bem tarde. Mas, enfim, pelo menos enquanto uns trabalham, outros são felizes, eu fiquei satisfeito. Pelo menos alguém estava sendo feliz ali enquanto eu tava trabalhando.
E pelo menos em Brasília a sacanagem não é só no Congresso, né?
Exato, ainda bem, não, ainda bem. Pelo menos tem um espaço para se divertir aqui em Brasília e fazer um pouco de sacanagem, mas a sacanagem do bem.
Boa. Muito bom, Magno. Foi ótima essa conversa. Espero que a gente tenha aí esclarecido alguns pontos importantes sobre esse posicionamento, sobre a manifestação. Venham, participem no dia 12 de setembro, estejam com o Livres, conheçam o movimento. Quem quiser executar aí o que o Magno estava escutando em Brasília, fiquem à vontade. Depois venham, participem.
Também pode, está tranquilo, é liberado.
Não dá para fazer na Avenida Paulista, mas fiquem à vontade para participar como quiserem da nossa manifestação. Apoiem, conheçam melhor o Livres. E espero que tenham gostado. E até a semana que vem. Magno, muito obrigada por ter estado com a gente.
Obrigado, Mônica. Obrigado a todo mundo que está aí. Pessoal, qualquer coisa é só chamar o Livres nas redes sociais, me chama nas redes sociais. É importante que a gente use esses 2 meses daqui até a manifestação para ir construindo esse apoio, para construindo uma coalizão política mesmo, fazer essa conversa política, de trazer mais forças para se somarem a nós, porque a 12 de setembro tem tudo para ser uma manifestação bastante marcante de oposição ao presidente da República. Obrigado, Mônica, obrigado a todo mundo. Bom final de semana, boa sexta-feira, e sejam felizes como o casal de ontem estava sendo.
É isso aí. Tchau, gente.
Tchau, gente.